A Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão de Vespertina em português, África e o Mundo, nesta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Hoje aqui na capital americana faz frio, a temperatura lá fora é neste momento de 0 graus. Ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos está Ana Guedes, na produção está o Jean Faria, a técnica é assegurada pela Ellen Cordain. Bem-vindos. E vamos começar com os títulos das notícias internacionais a esta hora. Após reunião Estados Unidos-Rússia, Marco Rubio diz que qualquer acordo sobre a Ucrânia vai ter que envolver a Europa. No Sudão, pelo menos 200 civis mortos em ataques das forças de ação rápida. Como sempre, a nossa primeira meia hora é centrada em Angola, onde o Sindicato de Jornalistas alega que o jornal não foi impresso porque continha alegações de corrupção de uma ministra.
Descobriu-se cá valores quase de 4 milhões de dólares que não foram para os cofres do Estado.
Polícia alvo de ações em tribunal por um sindicato e também pela NTIS e pela UNITA. Teremos pormenores e a explicação da polícia. Por outro lado, o governo angolano impôs restrições à importação de certos produtos animais e isso provoca reações diferentes.
Para mim, ia ser bom. O produto vai ficar caro.
Mas era preciso também tomar uma medida desta natureza para também, de repente, arregaçarmos as mangas e responder à necessidade que o país hoje tem.
E vamos também abordar a questão dos casamentos precoces. Fique connosco para ouvir estas e as outras reportagens da Voz da América. Por agora vou deixar-vos com o Sérgio Nambi, que nos traz as notícias do mundo.
Os Estados Unidos e a Rússia concordaram na terça-feira em restaurar o funcionamento normal das missões diplomáticas um do outro, disse o secretário de Estado Marco Rubio após conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov na Arábia Saudita. A medida é um alívio significativo das restrições às missões diplomáticas russas nos Estados Unidos, que foram impostas pelas administrações americanas anteriores devido à invasão da Ucrânia por Moscovo e outras ações russas. A guerra na Ucrânia foi o principal tema das conversações na Arábia Saudita e destacados funcionários norte-americanos disseram que todos os lados vão precisar de fazer concessões para pôr fim à guerra de 3 anos na Ucrânia. O secretário de Estado Marco Rubio disse que as conversações foram o primeiro passo de uma jornada longa e difícil, mas importante. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, também fez parte da delegação dos Estados Unidos ao lado do enviado especial Steve Witkoff, que disse aos jornalistas que nenhuma data foi marcada para uma cimeira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin. Ontem, dirigentes europeus reuniram-se em Paris para discutir o aumento dos gastos com a defesa e potenciais garantias de segurança para a Ucrânia. Houve divisão sobre a ideia de enviar forças de manutenção da paz para a Ucrânia como parte de um potencial fim de guerra, com os governos da Grã-Bretanha e da Suécia a expressarem abertura à ideia, enquanto o chanceler alemão Olaf Scholz disse que a discussão era prematura. O presidente francês Emmanuel Macron disse que, para se alcançar uma paz forte e duradoura na Ucrânia, a Rússia deve pôr fim à sua agressão e isto deve ser acompanhado por garantias de segurança fortes e credíveis para os ucranianos. O líder francês disse que conversou com Trump e Zelensky após conversações de Paris e que é importante que os europeus, americanos e ucranianos trabalhem juntos. Zelensky, por seu turno, expressou a necessidade de garantias de segurança robustas e confiáveis, dizendo que, caso contrário, a Rússia simplesmente iniciará outra guerra com a Ucrânia ou outras nações da Europa. No continente africano, forças paramilitares sudanesas mataram mais de 200 pessoas, incluindo mulheres e crianças, num ataque de 3 dias a aldeias no sul do país. O grupo Emergency Lawyers, uma organização de advogados que documenta abusos de direitos, disse que as forças de apoio rápido paramilitares atacaram civis desarmados nas aldeias de Al-Qadaris e Al-Qualat, no estado sudanês do Nilo Branco. A agência de notícias francesa, a AFP, disse que as forças de apoio rápido realizaram execuções, sequestros, desaparecimentos forçados e saques de propriedades durante o ataque desde sábado, que também deixou centenas de feridos ou mesmo desaparecidos. O grupo de advogados disse que alguns residentes foram baleados enquanto tentavam fugir através do Rio Nilo. Alguns morreram afogados no processo, com advogados qualificados qualificando o ataque de um ato de genocídio.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A polícia angolana faz face a 2 processos instaurados, um pelo Sindicato de Jornalistas, o outro pela UNITA. Mas vamos começar com o Sindicato de Jornalistas Angolanos, que anunciou que vai apresentar ação judicial contra a polícia do Kwanza Norte, após a detenção de um jornalista, por sinal representante do sindicato na província, que cobria a manifestação contra a morte de camponesas anciãs no domingo em Dalatando. O sindicato condena, considera uma situação de censura em relação ao novo jornal, que lhe foi vetada a impressão da edição desta semana, que traz na manchete um escândalo de corrupção no Ministério do Ambiente. A impressão foi impedida sob alegações de questões técnicas. O secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Pedro Miguel, falou com a Voz da América e começou por abordar a situação do novo jornal.
Não acreditamos, de facto, nessa falta de condições técnicas, porque um outro título também ligado à nova vaga, que é a expansão, acabava por sair. Isso quer dizer que essa posição tomada pela Damer não colhe para nós, o Sindicato de Jornalistas Angolanos. Presumimos nós que o motivo da não saída do jornal é que mereceu a censura de uma matéria que está ligada a uma ministra, que é, no caso, ministra do Ambiente, que está a ser acusada, e à luz da investigação jornalística feita, descobriu-se que há valores quase de 4 milhões de dólares que não foram para os cofres do Estado, por uma multa aplicada a uma empresa diamantífera aqui a nível do país, e que infelizmente o jornal acabou por não sair porque mereceu a censura, não é? E essa é a nossa presunção. Esperamos que não seja essa a verdadeira razão que levou que o jornal não saísse. Mas, ainda assim, para evitarmos situações idênticas, achamos nós que é hora do novo jornal, ou a empresa em si, a nova vaga, ter uma rotativa própria, uma gráfica própria. E isso só é possível se o Estado implementar já os incentivos necessários para que as empresas de comunicação social, no caso as privadas, possam desenvolver o seu trabalho e sem censura.
Também um novo incidente aconteceu neste domingo, quando um jornalista foi detido em Kwanza Norte, quando cobria uma manifestação. Também foram detidos 2 deputados da UNITA. O sindicato está por dentro? Fez alguma ação nesse sentido, de saber o que se passou?
Sim, nós estamos por dentro, estamos a acompanhar, tanto é que nós vamos intentar uma ação judicial contra os agentes da Polícia Nacional que detiveram o colega jornalista, no caso o António Domingos, que é o secretário provincial do Sindicato de Jornalistas Angolanos.
A lei é clara que um jornalista, enquanto estiver em serviço e bem identificado, não deve ser molestado, porque ele apenas está aí para fazer o seu trabalho e levar a informação ao público. Esse é que é o trabalho do jornalista. E não merecia ser misturado também com aqueles que estavam a manifestar. Mas, infelizmente, o nosso colega também foi detido com os dois deputados e, depois de algum tempo, foi solto. Mas que nós não vamos deixar as coisas por aí. Já temos montado a nossa equipa de advogados que irão a delatando e apresentar já para as diligências que se impõem no sentido de atentarmos essa ação judicial contra os policiais que levaram o nosso colega às celas lá do Comando Municipal da Polícia Nacional.
Era o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolano, Pedro Miguel, a falar com Álvaro Lugero Andrade. A UNITA, o principal partido da oposição, através do seu líder parlamentar, Liberty Chiaca, anunciou por seu turno que vai abrir um processo de crime contra autores da detenção dos deputados do seu grupo parlamentar em Dalatan, na província do Kwanza Norte, João Santa Rita.
Uma Voz da América noticiou ontem, no domingo, dois deputados da UNITA foram detidos juntamente com manifestantes que realizavam um protesto contra as mortes de, pelo menos, 13 camponesas anciãs naquela província e a pedir uma investigação ao caso. Enquanto o grupo parlamentar da UNITA avança para o tribunal e continua a exigir uma investigação célere às mortes, a Polícia Nacional, na província, disse, em comunicado, que os deputados estavam, alegadamente, envolvidos com um grupo de cidadãos que interditaram a Estrada Nacional número 230 e que impediam a circulação de veículos. Em nota, a polícia disse que, ao tomar conhecimento do incidente, enviou agentes que confirmaram a presença de aproximadamente 50 cidadãos, trajados com indumentárias pretas, alegadamente em protesto às mortes de anciãs nos campos de cultivo, mortes essas registadas recentemente na província. Durante as ações de reposição da ordem, disse a polícia, os cidadãos envolvidos insurgiram-se contra os agentes da polícia em serviço, tendo sido recolhidos para a esquadra mais próxima seis cidadãos que, depois de devidamente identificados, se apercebeu a presença de dois deputados. Identificados, os parlamentares foram imediatamente postos em liberdade, refere a nota, explicando que pouco depois os mesmos voltaram às ruas e protagonizaram novos atos de desobediência e desordem pública. Estávamos, portanto, a citar o comunicado da polícia na província do Kwanza Norte.
Era o João Santa Rita. Dentro em pouco falaremos sobre gravidez na adolescência e também o casamento infantil em Angola. Mas por agora vamos a outra reportagem que o governo angolano adotou uma série de medidas que proíbe a importação de certos produtos de origem animal. O objetivo parece não ser só de poupar divisas, mas também de incentivar a procura de produtos nacionais do mesmo género. Entre aqueles envolvidos nessa produção, há, contudo, diferentes opiniões sobre as consequências e a eficácia das mesmas. Teodoro Albano.
Angola vai deixar, a partir de 15 de março próximo, de emitir licenças para a importação de alguns produtos alimentares de origem animal, nomeadamente aves, suínos e bovinos, a medida tornada pública recentemente, segundo o Ministério da Agricultura e Florestas, por via do Instituto dos Serviços Veterinários, vai começar, com o fim das licenças, a importação de miudezas, fígado, dobrada, rins, coração e pulmões de bovino, entre outros, e a partir de 31 de julho deixarão de entrar no país, entre vários produtos, pescoços de porco, coxas de galinha rija e coxas de peru. Com isto, o governo angolano pretende fortalecer a produção interna e reduzir a sua dependência do mercado externo. Mauro Reis, empresário ligado à venda de produtos de origem animal, entende a intenção do governo em valorizar a produção nacional, mas receia que a atual incapacidade de produção do país se reflita de forma negativa na vida da população vulnerável.
Antes de nós proibirmos as importações dessas coisas, nós temos que pôr no nosso país condições, e condições de verdade, não é condições superficiais. Produzimos alguma coisa, é um caditinho mas para o nosso consumo humano não temos o suficiente. Eu tenho aviário, eu faço rações, eu faço galinhas e sinto uma dificuldade muito grande em conseguir as rações. É o próprio milho. Atenção, nós nem milho temos aqui para ter a ração. Ora o ovo sobe, ora a galinha sobe. Para mim ia ser bom. Eu vou vender mais galinha, vou vender mais, mas não. O produto vai ficar caro.
Mais otimista está o presidente da Associação dos Avicultores da Huila, Miguel Calandula, que vê na medida uma decisão assertiva com impacto na criação de emprego e capitalização do setor. O responsável admite que o mercado precisa ainda de preparar-se, mas a decisão se impunha.
Diríamos que era ir por passos, mas era preciso também tomar uma medida desta natureza para também, de repente, arregaçarmos as mangas e responder à necessidade que o país hoje tem e dando vazão àquilo que é discurso do Executivo hoje. Tomada esta medida, aqueles que estavam tímidos para poderem fazer alguma coisa, hoje poderão olhar para nós com olhos de ver e engrenar nesse tipo de atividade.
O presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, compreende a posição do governo que precisa de regular o negócio da importação, mas sugere mais apoios aos empresários para que estejam em condições de atender o mercado.
Já não falo do bovino, fazer frango é uma atividade complexa e de grande investimento. O governo fez bem, fez uma reunião, garantir a soja e o farelo. Se fizer isso, vamos andando e vamos crescendo.
Lembrar que o negócio da importação de alimentos em Angola, incluindo os produtos de origem animal, é dominado por grupos árabes estrangeiros. A Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Meio-dia e 17 aqui em Washington DC. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português, África e o mundo. Estamos a emitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, na Bissau, Cabo Verde e também ainda em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Pode também ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal WhatsApp da Voz da América. Faz assim, vai ao WhatsApp, pesquisa por Voa Português e no campo de estado escreve Canal da Voa. Subscreva então aí o nosso canal. Não esqueça, a Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com e pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X com a referência Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Voz da América, emissão vespertina em português, 18 de fevereiro de 2025. Estudos recentes revelam que a gravidez na adolescência e o casamento infantil em Angola têm gerado sérias consequências sociais, como o abandono escolar, violência doméstica, abuso sexual, prostituição e discriminação, afetando milhares de jovens. A Organização Mundial de Saúde aponta que a cada 1000 gravidezes em Angola, 122 ocorrem entre meninas dos 15 aos 17 anos, superando a média da África subsaariana, que é de 97,9. Como resposta, as autoridades angolanas, em parceria com organismos internacionais, incluindo as Nações Unidas, lançaram uma campanha voltada para a sensibilização, a educação sexual, promoção da igualdade de género e melhoria dos serviços de saúde para adolescentes, com o objetivo de reduzir a gravidez entre as jovens. Uma destacada figura da Igreja Católica advoga mais escolas e internatos para raparigas, Norberto Sateco.
Dados recentes das Organizações das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, revelam que mais de 20% das raparigas no país contraem matrimónio antes dos 18 anos, principalmente devido à pressão familiar decorrente da gravidez precoce. O Instituto Nacional da Criança reconheceu que a situação no país é grave, envolvendo crianças entre 11 a 15 anos. Apesar da preocupação, as instituições angolanas admitem não ter dados concretos sobre o número de casos baseando-se apenas em informações fornecidas pelas maternidades. O presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, que lidera uma campanha de erradicação desse problema em parceria com as Nações Unidas, enfatizou a necessidade de atualizar a revisão e legislação do Código da Família. Embora a lei estabeleça a idade mínima de 18 anos para o casamento, permite que rapazes se casem aos 16 anos com raparigas de 15, desde que haja autorização dos pais. A Associação de Direitos Humanos Maus Livres tem debatido a revisão da legislação, afirmando que ela fragiliza a proteção das crianças.
Uma forma de contornar essa situação, primeiro, é que a Assembleia Nacional tem que rever a própria lei, o Código de Família, sobretudo o artigo 24, que permite o casamento a menores de idade. E nós, as ONGs, particularmente a Mãos Livres, temos advogado nesse sentido de o Governo e a Assembleia Nacional, não é, haver uma revisão do Código de Família, sobretudo este artigo.
O sociólogo Memória Olica destacou que encontrar soluções para o casamento infantil e a gravidez precoce é difícil sem antes abordar o problema da pobreza que afeta as famílias, tanto no meio rural como urbano.
Como colmatar a pobreza das famílias para depois exigir-se das famílias. Porque, efetivamente, a pobreza causa muitas distorções dentro das famílias. Assim aqui, em termos comparativos, você tem hoje a Europa completamente adulta, velha, porque as pessoas não só não querem ter filhos quando jovem, mas não têm filhos, às vezes, mesmo quando adultos. Por quê? Porque os níveis de pobreza que esses países têm são muito poucos. Então,
questionado sobre a questão cultural, ela acredita que a mudança de paradigma ocorrerá naturalmente, pois as culturas também evoluem, embora isso não aconteça de forma imediata. Dom Zacarias Camonho, arcebispo emérito da Igreja Católica, considera essa problemática grave, pois coloca em risco as gerações futuras. Ele sugere sensibilização das famílias e uma política mais robusta de integração de jovens raparigas.
Durante os 50 anos da independência, é que vejo que esse fenômeno, agudizando-se, revela o nosso recuo na assistência à criança, sobretudo à criança feminina. E então, podem contar com o apoio das igrejas, contar com o próprio governo, em saber que internatos desses ajudam a fazer com que as crianças cresçam num ambiente e com um ambiente de preocupação pela vida.
Tuambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Vamos agora para a página desportiva. Hoje vamos começar na Europa, segunda mão dos play-offs, a repescagem para os oitavos de final da Liga dos Campeões. E hoje há dois embates, as equipas da casa têm que ganhar, e são dois jogos em Itália. O Milão recebe o Feyenoord da Holanda. Na primeira mão, Feyenoord ganhou por 1-0, pelo que Milão vai ter que jogar e vai ter que marcar. Caso contrário, Arrivederci Milan. Outra equipa italiana está na mesma posição e também joga em casa. O Atalanta recebe o Bruges da Bélgica. Na primeira mão, o Bruges venceu por 2-1. Bayern de Munique está mais à vontade para passar aos oitavos de final. Na primeira mão foi à Escócia bater o Celtic por 2-1, pelo que entrou hoje em campo no seu estádio mais à vontade. É difícil ver o Celtic ir ganhar a Alemanha por 2 golos de diferença. Benfica de Portugal está na mesma posição que o Bayern. Na primeira mão, o Benfica foi a Mónaco ganhar por 1-0. Pormenor curioso, na primeira fase da Liga dos Campeões, o Benfica já tinha batido o Mónaco, pelo que hoje entra em campo confiante. 2 vitórias sobre o Mónaco nesta campanha da Liga dos Campeões. Bruno Lage é o treinador do Benfica.
É um Benfica que não pode pensar nas 2 vitórias anteriores com o Mónaco, nem jogar em função do resultado. Por isso a nossa determinação tem que ser fazer um grande jogo, estarmos na nossa melhor versão, na nossa melhor versão de Champions, e fazer o resultado que nos permita seguir em frente na prova. É esse o nosso objetivo e seria muito, muito importante, quer para nós, porque seguiríamos em frente, quer para o clube, pelo prestígio internacional.
Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Amanhã outros 4 jogos, entre eles Real Madrid-Manchester City. Real Madrid venceu a primeira mão por 3-2. Este vai ser fogo. Ontem, em Espanha, Barcelona bateu o Rayo Vallecano por 1-0, golo de penalti, e há que dizer que Barcelona não impressionou, pelo contrário, mas venceu e está agora em primeiro lugar no campeonato espanhol, com os mesmos pontos que o Real Madrid, mais um que o Atlético Madrid. Em novembro, recordemos, estava a 10 pontos do líder. Boa recuperação. Barcelona há 12 jogos sem perder. Apurou-se automaticamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Ficou em segundo lugar na primeira fase. Ontem, um pormenor importante para demonstrar que chegar a horas ao serviço é importante. Todos notaram que o defesa direito do Barcelona, o francês Koundé, estava no banco. Porquê? Porque chegou atrasado a uma reunião de jogadores e treinador antes do jogo. Segunda vez que Koundé é punido por chegar atrasado. Os treinadores não gostam. O treinador alemão Hans Flick disse que não é muito difícil chegar a horas, e chegar atrasado é desrespeito para os colegas e clubes. Ora bem, Hans Flick a fazer lembrar as palavras de um antigo presidente dos países dos Palopes, que disse uma vez que a pontualidade é um aspecto particular da disciplina.
Meio-dia e 26 aqui em Washington e em São Tomé e Príncipe. Um casal de jovens são tomenses acusa a maternidade do Hospital Aires de Menezes de ter provocado a morte do seu bebê por negligência e maus-tratos durante o parto. O caso está sob investigação do Ministério Público. A Voz da América esteve no Centro Materno e Infantil de São Tomé e ouviu relatos de cerca de uma dezena de mulheres que tiveram filhos na maternidade Aires de Menezes. A reportagem do Oscar Medeiros.
A mãe, uma jovem de 20 anos de idade, afirma que o bebê nasceu com vida, mas tinha o pescoço estrangulado. Por isso, acredita que foi erro da enfermeira durante o parto.
E está a puxar com força, que eu senti o bebê muito estar na cama. Ela foi para sair,
filha. Eles mataram o bebê.
Márcia dos Santos também acusa a única enfermeira que fez o parto de maus tratos. Por seu lado, o pai da criança, Henrique dos Santos, acusa um funcionário do Hospital Aires de Menezes de tentar abafar o caso e de ter-lhe solicitado um valor para enterrar o bebê.
Ele disse que, então vocês têm como nos dar um valor, que vamos resolver tudo e vocês podem ir embora. E não é preciso fazer o registro da criança.
A direção dos serviços da única maternidade de São Tomé e Príncipe negou os alegados atos de negligência e maus tratos. Os Carmeiros, Voz da América, São Tomé.
E esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português. Dentro de pouco vão ficar com a nossa segunda meia hora, que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel, de regresso aqui aos estúdios, e também vamos ter mais pormenores desta questão dos partos em São Tomé e Príncipe. Esperemos que continue connosco.